Ora bem, senhoras deputadas, senhores deputados, os nossos convidados, sejam muito bem-vindos à Associação Nacional de Segurança Rodoviária. O senhor Presidente, professor Dr. Pedro Clemente, o senhor Diretor da Unidade de Prevenção e Segurança Rodoviária da ANSR, engenheiro Pedro Ladeira, o seu chefe de divisão do Observatório de Segurança Rodoviária, o Dr. Augusto Turbay, é assim? Ok. E a doutora Maria Raquel Vieira, que é chefe de visão de comunicação, inovação e projetos especiais da ANSR. Sejam muito bem-vindos. As minhas penhoradas desculpas, que já o fiz assim que entraram na sala, pelo lastimável atraso do início desta audição. Nós estamos em trabalhos desde as 10 da manhã e não conseguimos cumprir efetivamente porque se arrastaram as discussões anteriores. Mas agora estamos aqui, ainda bem, e portanto contamos com a vossa participação e a transmissão do vosso conhecimento. A primeira fase da grelha, portanto, é pergunta-resposta e depois temos uma conclusão final. A questão foi aprovada na comissão e começa o Chega. Sr. Deputado João Paulo Graça, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Antes de mais, dar as boas-vindas a toda a equipa e para não estar aqui a dizer o nome de todos, cumprimento o Sr. Professor e o Dr. Pedro José Lopes Clemente e, em nome dele, toda a sua equipa, muito bem-vindos a esta casa. Conforme informou o Sr. Presidente desta comissão, hoje, da parte da manhã, tivemos aqui algumas associações e, realmente, isto da sinistralidade preocupa-nos a todos. Como é lógico, todos nós andamos nas nossas viaturas ou em transportes públicos e tudo o que são acidentes são sempre situações muito tristes, lamentáveis e desagradáveis para todos. Mas de manhã o que aqui mais se falou foi do condutor. Falámos do álcool, da velocidade, do telemóvel, etc, etc. Mas a culpa não pode morrer solteira, ou seja, o Estado também tem aqui grande culpa na sinistralidade. Segundo dados públicos, como é sabido, entre 1 de janeiro e 13 de novembro de 2025, registaram-se mais de 125 mil acidentes rodoviários, 379 mortos, 2.451 feridos graves e 39.316 ligeiros. Apesar do número de vítimas mortais ser inferior ao registado em 2024, o aumento total de acidentes e feridos é motivo de grande inquietação social, sem dúvida. Que lacunas? Começo por perguntar, eu posso fazer a intervenção toda e depois respondem, escusa-se a pergunta-resposta também. Que lacunas quer nas políticas de prevenção, quer na eficácia de coordenação institucional entre os agentes responsáveis pela mobilidade e segurança rodoviária? Quais as causas subjacentes ao aumento dos acidentes e feridos? Como é a coordenação entre o Governo e as entidades para prevenir os sinistros? Que medidas legislativas ou regulatórias que possam ser propostas ou reforçadas pelo Parlamento a fim de reduzir de forma sustentável a sinistralidade, especialmente nas áreas mais vulneráveis? A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária tem como principal funções a segurança rodoviária, portanto a Política Nacional de Segurança Rodoviária, as contraordenações, a gestão das infrações, as conhecidas multas, a fiscalização, ou seja, colabora com a GNR, com a PSP em campanhas de fiscalização e a sensibilização, em campanhas educativas, como conhecemos, do Carnaval e do Ano Novo. Desempenho e sinistralidade. Portugal tem sido criticado por estar entre os piores da Europa na redução de mortes nas estradas. Falta de estratégia atualizada. Tem havido apelos políticos para que o Governo aprove e implemente de forma mais célere estratégias como a Estratégia Visão Zero 2030. Ou seja, reduzir 50% o número de vítimas mortais em relação aos valores de 2019 e reduzir em 50% o número de feridos graves. Nós temos a caça à multa versus prevenção. Ou seja, os críticos argumentam que a autoridade foca-se excessivamente com infrações fáceis, como conhecemos o excesso de velocidade. Explique-nos o seguinte, se possível. Um radar, por exemplo, escondido. O condutor passa a uma grande velocidade e mais à frente tem um acidente. Ou seja, então não seria muito melhor o radar estar identificado ou até bem identificada, ou até a própria autoridade, como sabemos, carece de um grande número de efetivos, não seria a presença deles uma prevenção muito maior do que estar um radar escondido? É que um radar escondido não vai prever nada, é só mesmo para caçar a multa à pessoa e ponto final. Mas, Sr. Presidente da ANSR, gostava de lhe deixar ainda mais umas questões. O limite máximo, por exemplo, nas autoestradas é de 120. Pergunto-lhe se não acha que uma velocidade de 150 nas autoestradas, por exemplo, até temos na Alemanha o exemplo que até se pode andar mais, se não seria já hoje em dia, dado que a estrada tem outro tipo de segurança, tem outro tipo de sinalização e os automóveis têm já mecanismos muito mais avançados que tínhamos em 1976, que é de onde vem esta lei. E repare-se que na altura foi feito para poupar combustível, está bem também para prevenir acidentes, mas também para poupar combustível. E, portanto, também gostava de falar da Estrada Nacional, por exemplo, 125 no Algarve, conhecida pela Estrada da Morte, onde muitos dos acidentes acontecem por choques frontais. Em ultrapassagens, que quem conhece sabe perfeitamente que poderia haver mais quilómetros com duas faixas para cada lado, porque há espaço para ter duas faixas para cada lado. E o que é que evitávamos com isto? Traços contínuos, porque um traço contínuo é sempre possível de passar, portanto o condutor pode passar, e acontece muitas vezes é o quê? As pessoas vão tantos minutos no trânsito que depois, quando têm um bocadinho para poder ultrapassar, é aí que arriscam, e muitas vezes é aí que se dá os acidentes graves. Para terminar, eu digo o seguinte: o Estado protege-nos, mas quem nos protege do Estado? Vou mesmo terminar, Sr. Presidente, peço desculpa. E digo isto pelo seguinte, peço também o comentário de um proprietário, por exemplo, que precisa de ter dinheiro para fazer a inspeção ao seu carro, ter o seu carro em dia. Mas reparem, o dono de uma viatura não pode colocar um autocolante a dizer cuidado, viatura sem inspeção em mau estado porque não tem dinheiro. Mas o Estado pode colocar sinais durante anos e anos a dizer cuidado, circulo com precaução, ou ainda pior, mais ridículo, zona de acidentes. O que pensa a Vossa Excelência? Deveria ou não de haver também coimas pesadas para o Estado sempre que uma estrada ou parte dela não está em condições de segurança? Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço imensa desculpa por um minuto a mais. Obrigado.
Desculpa, Sr. Deputado. O seu tempo eram 5 minutos mais um. Dá 6. Tenho um de bónus. É. Então, agora para responder, Sr. Doutor, faz favor.
Sr. Presidente, na sua pessoa, saúdo. Saúdo todos os senhores deputados presentes. Saúde também as questões que foram colocadas e vou tentar responder, digamos, uma resposta detalhada, fina, ao que foi questionado. Relativamente à sinistralidade, a sinistralidade realmente é uma preocupação de todos nós, até porque tem um peso de cerca de 3% no PIB nacional. E, por outro lado, porque todas as vidas contam, não é? Cada vida conta e todas as vidas contam. Na questão do condutor, tendo-se falado mais do condutor, é um dos vértices de um sistema seguro. Haver condutores que façam uma condução segura é um dos vértices, assim como a velocidade segura também é outro dos vértices. Junta-se a isso as infraestruturas e juntam-se também a questão de que nós podemos pôr de velocidade. Enfim, tudo isto não podemos ver de uma forma isolada ao sistema. É nesse aspecto que a Estratégia Nacional Segurança Rodoviária tem estado a ser trabalhada, está neste momento para ser presente já no circuito, peço desculpa, já está presente no circuito governamental. Ela foi ouvida e os conselheiros no Conselho de Segurança Rodoviário puderam se pronunciar sobre ela. O Conselho de Segurança Rodoviário, que estava criado já há longa data, nunca tinha reunido, reuniu recentemente, mais que uma vez, para nos pronunciarmos, para ter este contributo relativamente à estratégia. Mas mais que importante que a estratégia, porque a estratégia dá-nos uma visão, é o que se faz com ela. E neste momento, para o biénio, Sr. Deputado, posso-lhe afirmar que para o biénio 2026-2027 já temos um plano de ação. A estratégia que tem várias medidas, a pensar nos vários vértices do sistema seguro, vários versos no sistema seguro, em ter medidas em concreto, e nós propomos logo aqui 40 medidas, em que vai também envolver muito as comunidades. Começa logo pela comunidade autárquica, porque isto, combater a sinistralidade, reduzir, no fundo, é uma responsabilidade de todos nós. E é isso, nessa área, que a ANSRs tem estado a promover. Irá entrar em breve em consulta pública a Estratégia Nacional para obtermos mais contributos. É muito importante mobilizar. Por isso, hoje tenho estado muito gosto, Sr. Presidente, tenho muito gosto de estar hoje aqui convosco e para esta questão, trazer essa questão, para depois podermos implementar rapidamente a Estratégia Nacional e as medidas que lá estão previstas. E posso, por exemplo, aqui desenvolver algumas. Por exemplo, teremos programas na área do álcool e substâncias psicotrópicas. Teremos também uma área muito importante, que é a resposta para o acidente, que é um outro dos vértices, de forma que muitas vezes as vítimas não sejam mortais, consigamos salvar vidas. Na fiscalização das infraestruturas, quando as infraestruturas é muito importante, temos de ter infraestruturas seguras, Sr. Deputado. E, por outro lado, também darmos uma atenção muito especial às zonas de acumulação de acidentes. Falou no caso A5, é aí que nós queremos ver, fazer o diagnóstico e tudo. Eu devo dizer que também que estamos a trabalhar com a Academia para estudarmos os casos e, sobretudo, perceber porque é que há uma variabilidade ao longo do ano da sinistralidade. Por exemplo, nós tivemos cerca de 52% em setembro de uma redução, penso que foi 52%, de uma redução da sinistralidade, mas depois, por exemplo, senhores deputados, agora em janeiro tivemos um grande acréscimo. Embora, por exemplo, para esse acréscimo, senhores deputados, poderá ter contribuído um fator importante, foi o fator meteorológico, não é assim? São variáveis muitas vezes exógenas que nós não controlamos. Mas devo-vos dizer, senhores deputados, que, por exemplo, já no quadro de fevereiro, desceu muito. Por exemplo, nós ainda temos dados, como sabem, são dados preliminares, mas no quadro de fevereiro, por exemplo, as vítimas mortais, neste momento temos um registro de menos, até agora, no fevereiro até agora, menos 42,3% relativamente ao período do ano passado. E dos feridos graves, menos 12,9%. E dos feridos leves, menos 11,6%. E para nós é muito importante algo que eu gostaria daqui de vos trazer, senhores deputados, que é o indicador de gravidade. E neste mês, por exemplo, ele está com uma redução de 19%. Relativamente ao ano passado, e é este, relativamente ao ano passado, posso-vos dizer, senhores deputados, que o indicador de gravidade que nos mede o número de mortes por 100 acidentes com vítimas teve uma redução de 1,14. Ou seja, isso foi uma redução do ponto de vista percentual de 8,8. E temos estado a vir a reduzir desde 2019, que é o grande ano de referência. Porque depois temos o Covid no meio. Pronto, e significa isto que, por exemplo, a nível de acidentes mortais, tivemos menos 8,3% e acidentes mortais. Mas vítimas mortais, a 24 horas, tivemos 6,5%. Estes números irão depois constar no relatório anual de segurança interna. E depois, mais tarde, haverá um outro número que pode trazer aqui alguma alteração na vitimação, que é a 30 dias. Mas 30 dias demora muito tempo a consolidar, porque muitas vezes temos gente que entra nos hospitais, como sabem, feridos graves, e acabam por falecer em função do acontecimento. Mas este é um dado. O que é importante é que nós temos tido, senhores deputados, e não podemos esquecermos que a nossa taxa de motorização tem estado a aumentar no país, temos mais veículos a circularem, por isso a probabilidade, ou seja, a probabilidade de acontecer um acidente é maior. Também tivemos nos últimos 25 anos, não é, um grande aumento de estradas, de quilómetro, não é? De estradas, foi cerca de 31,2%, e estamos neste momento num enorme esforço de reduzir drasticamente o número de mortes. Estamos empenhados nisso. Eu não sei se tenho mais tempo, mas agora preferia...
Não, interrompemos aqui, porque temos mais questões a ser colocadas. Cabe agora ao Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Deputado Ricardo Oliveira, faz favor. Dispõe de 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Dr. Pedro Clemente. Tive a oportunidade, há uns meses atrás, de ouvir uma reflexão sua, por ocasião da benção dos capacetes em Fátima, no início da peregrinação, e, portanto, sabemos bem que estes temas lhe são muito caros e que se preocupa muito com esta questão da prevenção rodoviária. Nós temos de evidenciar a importância da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, enquanto entidade central do Estado, que acaba por ser responsável pela definição, coordenação e monitorização das políticas públicas de segurança rodoviária. Esta é uma preocupação grande do PSD, é uma política pública estruturante e não é para nós, nem nunca será, uma mera matéria estatística ou matemática, porque no fim do dia estamos sempre a falar de vidas humanas, estamos sempre a falar de famílias que são destruídas, estamos sempre a falar de perdas humanas e, como disse há pouco, feridos graves, que muitas vezes acabam por falecer e outras tantas vezes são pessoas que ficam com sequelas para o resto da vida graves e, por isso, esta tem de ser uma luta toda de nós todos. Eu gostava, Sr. Presidente, de lhe perguntar relativamente e reportando à data de hoje, com os dados que tem disponíveis dos relatórios mais recentes da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, se consegue identificar fatores causais associados ao aumento do número total de acidentes e de feridos, se o uso do telemóvel, a condução sob efeito do álcool ou de substâncias psicoativas ou o cansaço, se têm cada vez mais uma importância naquilo que são os acidentes rodoviários ou se, por sua vez, estão a diminuir, se há efetivamente mudanças no perfil dos condutores envolvidos em acidentes. Relativamente às metas europeias da redução de vítimas mortais até 2030, se as metas intermédias estão a ser cumpridas, qual é que é a trajetória neste momento? Parece que é positiva, mas gostava, se puder, de ter um pouco mais nesta avaliação. E gostaríamos também de perceber se as campanhas promovidas ou coordenadas pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária têm um impacto que se consiga medir, se é feita a avaliação sistemática da sua eficácia e qual é que é o orçamento anual afeto à prevenção rodoviária. É importante e parece-nos ainda podermos falar aqui da questão da formação inicial dos condutores, aquilo que em bom português nós dizemos tirar a carta, não é? Se as escolas de condução no nosso país estão preparadas e estão a formar condutores com base nos desafios atuais da mobilidade dos tempos modernos, se estão adaptadas à realidade portuguesa, porque nos parece que há também aí um grande caminho que pode ser feito. Nós temos problemas efetivamente relacionados com algumas das nossas estradas e há um empenho grande do Governo em poder resolver os pontos negros da segurança rodoviária do nosso país, mas eu gostava que nos pudesse ainda dizer se a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária tem essa identificação da correção dos locais críticos feita, se essa gestão da rede viária tem sido célere e eficaz e, por fim, numa perspectiva legislativa, importa saber também se a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária entende que o atual Código da Estrada responde adequadamente aos desafios contemporâneos ou se, por sua vez, acha que podemos fazer alterações e, se sim, pedia-lhe esta audácia de poder identificar três medidas prioritárias que pudessem ser implementadas já em 2026 e, se tivesse esse poder, quais seriam essas medidas. Para o PSD, este tema da segurança rodoviária é encarado como uma política pública integrada, baseada em evidências e com metas claras e contamos naturalmente com o empenho da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária para nos ajudar a definir novos caminhos e a combater este flagelo que é ou que são os acidentes rodoviários em Portugal. E disse, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado, vamos então ouvir a resposta. Faz favor, Sr. Presidente, a iniciar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero ser claro com a Comissão de que tudo precisarem de informação, a NSR está ao vosso inteiro dispor, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Todos os dados que preferir, isso tudo. Relativamente ao que disse, eu iria, por exemplo, há um momento, há bocado depois não disse, e gostaria de ser claro, que não há radares escondidos, todos os radares, quer das Forças de Segurança, quer da NSR, estão publicamente anunciados, são conhecidos, verdadeiramente são. Estamos a falar dos fixos. Dos fixos, está bem? Pronto, os móveis não é com a ANSR, está bem? Os móveis é com as forças de segurança. Pronto, estamos a falar dos fixos, eu só posso falar pela ANSR, como compreendem. Pronto, queria-vos também dizer que relativamente aos radares e naquelas medidas que me falou, não é assim? Queria deixar, por exemplo, duas medidas que nós achamos muito importantes, que é a construção, e na ANSR estamos neste momento, terminamos e estamos a preparar-nos para apoiar as câmaras municipais, que é construir, cada câmara municipal ter o seu plano municipal de segurança rodoviário, e este plano, a ANSR já construiu um guia síntese e vai apoiar as câmaras, e estamos a preparar um protocolo, senhores deputados, com a Associação Nacional de Municípios. Estamos a trabalhar com muitas câmaras já, também diretamente, para apoiar a elaboração deste plano municipal de segurança rodoviário, o qual depois entronca muito no plano municipal de mobilidade. Suave. Exatamente. Não só, de toda a mobilidade. Mas também é importante, porque temos que cada vez mais contar com a mobilidade suave, que está em grande desenvolvimento. E não só. Pronto, e temos mais. Os monociclos e for. Por outro lado, também, outra medida, senhor deputado, que acho que muito importante, é alargarmos e, de certa forma, até poderemos vir a substituir mais no futuro, em vez de termos radares de velocidade instantânea, ter, digamos, radares de velocidade média, porque permite uma acalmia ao longo de um troço mais vasto do fluxo de tráfego. E isto é muito importante, porque nós sabemos que as consequências da alta velocidade são muito superiores, têm um impacto nas lesões humanas se for a baixas velocidades. E a nossa ideia, nós nos últimos tempos, realmente temos neste momento 123, no último ano consolidámos mais 50, por isso que neste momento temos 123, é expandir as áreas e temos estado a trabalhar muito próximos, também vos queria dizer isso, e há bocado que me perguntou, o outro senhor deputado me perguntou sobre as comunidades e a questão da sensibilização, estamos a trabalhar muito próximo com as entidades concessionárias, nomeadamente com as autoestradas, e agora queremos trabalhar, e estamos a desenvolver esse esforço e temos tido o melhor acolhimento, também com os municípios, nesta ideia de vamos ter velocidades médias. Porque tem provado, onde tem estado colocado, tem sido uma boa nota, tem provado que tem havido uma redução muito significativa, que é isso que nós queremos, da sinistralidade, mas sobretudo de acidentes com vítimas. Que isso é que conta mais. Neste momento, a ANSR está muito concentrada, senhores deputados, em estabelecer, fazer o seu melhor que pode e sabe, para que haja uma cidadania rodoviária efetiva. Código da Estrada. O Código da Estrada já tem muitos anos, sofreu muitas alterações e, na minha opinião, seria tempo de começarmos a pensar ter uma nova codificação, até porque temos muita legislação, senhores deputados, avulsa, termos uma legislação com maior harmonia. Poderá ser também algo que possa trazer valor acrescentado à redução da sinistralidade, de uma forma muito mais clara. Gestão da rede viária. Devo dizer que, neste momento, a parte da ANSR, estamos a iniciar todos os procedimentos contratuais necessários para inspeções de segurança às vias. É mais uma área que queremos também e, sobretudo, ter uma grande intenção. Nós, no último ano, posso dizer que no último ano concluímos inspeções a 25 locais com pontos negros e a 6 troços com concentração de acidentes. É muito importante também isto, verificar se as infraestruturas são potenciadores ou não de sinistralidade. Quanto ao orçamento da ANSR, ele é globalmente é cerca de 63 milhões. Formação inicial de condutores. Senhores, isto é uma matéria que não é propriamente a ANSR, é uma matéria que entronca mais no Instituto da Mobilidade de Transportes, mas nós temos estado a assistir, sobretudo na última década, a uma grande mudança do paradigma do automóvel, não é? De como ele é construído, e nós neste momento já temos praticamente, aí automóveis são autómatos, não é assim? Podem circular sem condutor. É uma matéria que merece a maior reflexão e realmente temos nas nossas estradas vários tipos de viaturas a circular e termos uma condução preparada para isso, nomeadamente para os carros praticamente que já não têm caixa, carros automáticos, carros elétricos, cujo modelo de condução, a forma de condução, já é muito diferente dos outros todos veículos que nós tínhamos nos anos 60 e 70. Fatores causadores. Nós também realmente temos com a Academia, neste momento, a ver algum desses fatores, tentar estudar casos, por estudo de casos para podermos chegar, e o telemóvel, o álcool, mas sobretudo também nos preocupa muito a distração. E é com base, por exemplo, no álcool, no telemóvel, no cansaço, na distração, que temos estado a desenvolver as nossas campanhas de sensibilização. Nomeadamente, por exemplo, cansaço. Estamos sempre, quando é em agosto, no regresso dos nossos imigrantes, que vêm longas horas a conduzir e estamos junto às fronteiras e temos estado a colaborar com outras instituições. Nesta ligação à comunidade, a NSR tem estado a privilegiar vários stakeholders, nomeadamente a prevenção rodoviária portuguesa, eu não sei se o Presidente já cá esteve ou se ainda virá, temos estado a fortalecer, porque é uma forma mais, digamos, que se consegue, de uma forma mais assertiva, passar a mensagem. A trajetória é positiva, mas, permitam que eu vos diga, não é ainda para nós podermos cantar vitória, para nós estarmos parados. Não, tem que ser muito mais significativa, não é assim? Nós tivemos 444 mortos este o ano passado, teremos de ter cerca de 330 em 2030, e o que significa que temos que nos fazer muito mais, e estamos a fazer muito mais. E esse muito mais tem passado por dividirmos o público-alvo em segmentos e, sobretudo, por exemplo, estarmos focados em jovens, porque também são um público-alvo que tem sido muito, muito objeto de vitimização da sinistralidade rodoviária, e daí devo-vos dizer que temos ido até a concertos de jovens. Onde estão os jovens, nós temos de estar. Por exemplo, também temos tido muita sinistralidade com uma faixa etária a partir dos 70, 80 anos com tratores, também lá estamos de estar. Tivemos, por exemplo, no Ovibeja, tivemos também no Nós Alive, e este ano vamos estar nestes segmentos. Também estamos nas sociais para fazer essa sensibilização, que é importante. A par não basta só radares, a fiscalização muitas vezes acompanha a temática. Na sensibilização nós temos feito ações conjuntas com as forças de segurança, fizemos, por exemplo, 11 campanhas de fiscalização e 33 de sensibilização. O tema é o mesmo. Está bem, Sr. Condutor? Ótimo, ainda bem que traz cinto. Eu devo dizer que agora, na campanha de Carnaval, senhores deputados, nunca tinha sido feita, fizemos agora, porque havia muita gente, infelizmente o que se passou no país, mas não deixou de haver eventos, e, por exemplo, a nível das rádios locais, nós tivemos um alcance, nas rádios regionais, isto tudo medido. Pois, Sr. Presidente, se quiser, podemos fazer chegar os dados com todo o gosto. Sim, comete. 2.207.887. Tivemos nas rádios nacionais, tivemos noutros lados. Estamos a medir, porque queremos também avaliar sempre os nossos impactos. Não basta agir, é preciso também conhecer os resultados disso.
Muito bem, Sr. Presidente.
Mais teria a dizer, Sr. Presidente.
E vai ter a oportunidade para isso ainda? Isso. Sr. Deputado Zé Carlos Barbosa, faz favor. Tem 5 minutos, Sr. Deputado.
Obrigado ao Sr. Presidente da NSR e à sua equipa. O Chega chamou-nos aqui para debater a sinistralidade rodoviária. E eu estranhei um pouco a intervenção inicial do deputado do Chega, porque ele não quis culpar o condutor e veio culpar aquela grande figura da mitologia grega, o Estado. O Estado. Aquela coisa abstrata que tem culpa de tudo. Bem lá. O Estado tem um papel importante. E teve ao longo destes últimos 50 anos. Aliás, o Chega é muito nostálgico de Salazar, mas aquilo que nós sabemos é que o Estado, nos últimos 50 anos, fez investimentos como nunca na rede, nas infraestruturas. Nós temos uma das maiores redes de autoestradas da Europa. Nós temos um conjunto de iniciativas que promovem a educação rodoviária. Temos um conjunto de campanhas de prevenção. E temos um conjunto de mecanismos de fiscalização automatizada, nomeadamente os radares. E o Chega vem dizer que é uma caça à multa, como se soubesse polícias bons e polícias maus. O polícia mau é sempre aquele que pende, por exemplo, um elemento de um grupo de 1743. Esse é um polícia mau. E depois um polícia mau também é um polícia que multa. Não, não é nada disso. O Chega que fala em bandalheira, em falta de disciplina. O polícia cumpre a sua função. Nós estamos aqui para fazer leis e o polícia aplica a lei. Se alguém que comete uma ilegalidade, se alguém que provoca um crime rodoviário, tem de ser multado. Eu não acredito que em Portugal haja uma caça à multa. Não acredito. E também não acredito que ande aqui toda a gente a mudar de radares todos os dias para caçar multa de velocidade. Um dos problemas provocados, que provoca mais sinistralidade, é a velocidade excessiva. E o Chega vem aqui propor, teoricamente, um aumento para 150 km/h. Se nós temos um problema de sinistralidade, se um dos problemas é a velocidade excessiva, eu pergunto-lhes se acham aceitável que se proponha um aumento da velocidade em Portugal. Depois temos todas as condicionantes energéticas, porque os carros andam a mais velocidade, também têm mais consumo, e o nosso país não produz, não tem petróleo, não é? Ou seja, vive das importações de petróleo, isso também cria-nos um problema na balança comercial. Outro dos problemas que é muito falado é a distração do telemóvel. Aliás, nós tivemos um período de diminuição da sinistralidade, porque andámos a investir muito nas infraestruturas, nas estradas, melhoria das estradas, e depois, de há 10 anos para cá, tem estagnado. Tem estagnado porque nós percebemos que, e dizia o presidente, o ex-presidente da Associação de Prevenção Rodoviária, em 2018, dizia que o aumento da sinistralidade rodoviária deve-se ao uso do telemóvel. E na altura, ele não falava, eu já disse aqui de manhã, ele não falava dos problemas de mandar mensagem, não está na rede social ou está no TikTok, ao mesmo tempo que está a conduzir. Falava só da distração provocada pelo telemóvel estar em conversação, que provocava distração. Mas agora nós percebemos que o problema é outro. O problema é mais grave. E nós percebemos que muitos dos motivos da sinistralidade e muitos dos problemas até são, a maior parte dos acidentes até são nas grandes zonas urbanas. Muitas vezes até nem são provocadas por velocidade elevada. É mesmo por distração. E estas distrações são provocadas por telemóvel. E eu pergunto-me como é que vocês vêem o uso do telemóvel e se têm estatísticas sobre o uso do telemóvel, se conseguem perceber a evolução dos acidentes tendo em conta o uso do telemóvel. E depois também temos os problemas ligados ao álcool. Há cidades europeias que percebem, e é habitual, os problemas associados a acidentes com álcool são mais ao fim de semana. E há cidades europeias que colocam os transportes públicos a funcionar até mais tarde no fim de semana. Acontece também, por exemplo, no Porto, na passagem de ano. Ou seja, era importante que vocês nos façam chegar. O Sr. Presidente disse que tinha um conjunto de métricas, um conjunto de números, mas era importante para nós avaliarmos, até para antes de discutirmos audições, é que nos envie antes da audição as vossas apresentações, as vossas informações, para que nós possamos recolher aqui alguma informação. E pergunto-lhe, falou aqui que era preciso harmonizar a lei. Eu pergunto-lhe que propostas concretas tem o Sr. Presidente para harmonizar a lei. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, terminou. Para responder, então, dispõe de 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A harmonização da lei é muito naquele sentido de que, neste momento, é muito importante uma área. Não é caça à multa, mas é muito importante a eficiência do processamento das contornações. Porque se as infrações rodoviárias, senhores deputados, forem consequentes, isto não ajuda nada à redução significativa da sinistralidade. Não é uma questão, como costuma dizer, de tesouraria, é uma questão de vidas, se me permitem. Ora, nós, neste momento, na ANSR, estamos num processo de transformação digital global, no âmbito do PRR, para o processamento todo sem papel, no paper. E permitir também responder em 2 meses, e não nos 8 meses que era tradicional, no processamento das contraordenações. Temos também estado a dar uma grande atenção à questão de condutas que conduzem à cassação das cartas. E houve um grande aumento. Ou seja, muitas vezes, com a redução de uma certa impunidade ou evitar a prescrição das contornações é também uma forma de prevenção. Eu peço desculpa se não enviei antes, mas não conhecia essa forma de agir, mas poderemos depois enviar. Quanto ao uso de telemóvel, neste momento não temos aqui dados, temos alguns dados disponíveis. Entre 1 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2025, a distração ao volante esteve na origem de 12.215 acidentes, com pelo menos
um condutor distraído.
Com pelo menos um condutor distraído. Mas desejar, pode, se já me terei todo o gosto, com todos os números que estiver disponíveis, lhe enviar. sobre esta matéria. O uso telemóvel tem sido recorrente nas nossas campanhas de sensibilização e nas nossas campanhas de fiscalização conjunta com as forças de segurança. Senhores deputados, também as tecnologias estão a evoluir e no quadro, sem desrespeito da proteção de dados pessoais e também da figura da presunção da inocência, temos que começar a usar também novas tecnologias que muitos países já usam para começar a ver comportamentos inadequados na estrada. E, por exemplo, é possível realizar pilotos de forma que nós vejamos se a pessoa vai a conduzir com o telemóvel na mão ou não. E isto, em muitos países, tem sido fator de redução. Eu devo dizer que um dos vértices que ainda não tinha aqui falado e que é muito importante é os utentes seguros. Não é só o condutor que conduz bem, que é um bem para ele, não é assim? É também os peões. E nesta matéria, as nossas ações de sensibilização, e sobretudo em meio urbano, permitiu uma redução significativa de atropelamentos, 46% de atropelamentos. Isso é muito importante, acho que é muito significativo, não é? Embora, por exemplo, 46% das colisões, não é, resultaram em vítimas mortais. E é, no fundo, jogando e conhecendo estes números, que nós estamos a tentar fazer um enorme esforço, e esse esforço já nas estradas nacionais conseguimos, no ano passado, reduzir em 13%. Eu gostaria agora, Sr. Presidente, muito rapidamente, não sei quantos minutos tenho ainda,
um minuto,
dizer-vos o título de algumas das campanhas que acho que eles são significativos para o esforço em si de feito, se me permitem, Srs. Deputados. Em janeiro do ano passado, 14 a 20 de janeiro do ano passado, ao volante, o telemóvel pode esperar. Nesse mês, focámos muito neste tema. No mês seguinte, em fevereiro, 4 a 10, as Forças de Segurança e a ANSR, a campanha foi taxa zero ao volante. Carnaval, festejo em segurança, em fevereiro. 18 a 24 de março, duas rodas, agarre-se à vida. Depois, sobre o cinto de segurança, em abril, sinto-me vivo, muito importante, outra vez, duas rodas. Temos muitos acidentes com duas rodas, sobretudo envolvendo jovens. Tivemos, de 8 a 14 de abril, duas rodas a motor. Tivemos, por exemplo, 6 a 14 de maio, peregrinação segura. E voltamos recorrentemente, por exemplo, em agosto, taxa zero ao volante, 19 a 25 de abril. Por exemplo, de 1 a 31 de agosto, Securité, virado para os nossos imigrantes, normalmente que vêm de França, para cá. Em outubro, a viajar sem pressa, de 14 a 20 de outubro. Por exemplo, 28 de outubro a 10 de novembro, radares salvam vidas. Voltamos outra vez à taxa zero, de 4 a 10 de novembro, taxa zero ao volante. Depois, em 24 de novembro a 2 de dezembro, ativo o modo de condução, olhos na estrada, não é olhos no resto. Não é? E depois, por exemplo, de 30 a 9 de dezembro, peões e condutores seguros. Enfim, campanha Natal, campanha de Ano Novo. E tem sido este o nosso foco. Espero ter respondido, não sei se...
Muito bem. Vamos agora ouvir a Sra. Deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou apresentar os nossos convidados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Eu gostaria de colocar aqui várias questões. Uma delas é relativamente aos pontos negros. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária emite recomendações, mas essa informação, a partir do ano 2023, pelo menos no vosso site, ela não consta. Portanto, não sei se foram deixadas de ser emitidas essas recomendações, mas, de facto, não estão lá estes valores, até está um tracinho, portanto, parece que houve uma descontinuidade. Também há essa falha de informação no que diz respeito às recomendações implementadas e à taxa de execução das recomendações, que isso é que é importante, não é? Um dos pontos de combate é, efetivamente, reduzir os pontos negros das nossas infraestruturas e, portanto, essa era uma pergunta que eu vos colocaria. A segunda pergunta é, relativamente às zonas da rodovia em que há radares com velocidade média, há relatos de que há um aumento do consumo das zonas de paragem. Ou seja, as pessoas não reduzem a velocidade, as pessoas o que fazem é mantêm exatamente a velocidade, optam por parar nas estações de serviço, fazem o seu descanso e depois retomam a viagem. Portanto, gostaria de saber se tem informação sobre essa matéria ou não. Depois, a nível europeu, e aliás o senhor deputado que me antecedeu também referiu essa questão, há um incremento de momentos quentes, nomeadamente no que diz respeito a grandes eventos, a fins de período, períodos escolares dos nossos jovens, em que muitas cidades europeias aquilo que fazem é um reforço dos transportes públicos e inclusive ter muitas vezes a polícia, outras vezes não a polícia, para não afugentar, portanto, outras entidades, a fazer o teste do balão à saída das discotecas e de outros locais, para que os jovens percebam que provavelmente não estarão em condições de conduzir. Porque às vezes as campanhas são realmente muito interessantes, mas toca a poucos. Quando, principalmente os mais jovens, sentem aquilo que parece uma matéria abstrata na pele, o comportamento efetivamente retrai-se. Estas medidas têm tido um enorme sucesso, nomeadamente em França, e eu gostaria de saber se, enfim, está nos vossos planos eventualmente reforçar ações desta dimensão, ou se até consideram, por questões culturais ou outras, porque têm esse know-how, se no nosso caso isso não faria sentido. Depois, por último, é um debate um bocadinho mais estrutural, que é devido às infraestruturas que são cada vez melhores, com sensores nas laterais para avisar o condutor quando está a desviar, o barulho, não é? que existe, os amortecedores, as próprias viaturas que têm critérios de segurança que atualmente os carros não tinham, não é? Praticamente conduzem, muitas delas até já conduzem sozinhas, têm um controle de velocidade caso o condutor assim o queira programar à partida. Portanto, há uma série de critérios. Aquilo que acontece em vários países europeus é uma discussão alargada sobre o aumento da velocidade em autoestradas ditas seguras, em que não haja pontos negros assinalados, porque aquilo que consideram é uma velocidade relativamente baixa, o que faz é tem o sentido contrário, ou seja, provoca, inclusive, isto parece um contrassenso, parece o contrário, mas aquilo que há, a discussão que está a ser feita a nível europeu, é que tem um efeito contrário, um efeito perverso de aumentar os acidentes. Há imensos países que estão a discutir esta matéria, nomeadamente a Polónia é um desses países, e eu gostaria de saber se, no caso da autoridade, o que é que vocês consideram que seja viável, naturalmente, dada a situação das nossas infraestruturas, não é? Porque aquilo que se está a fazer lá fora é não se aumenta a velocidade numa autoestrada em que tenha um ponto negro, portanto, logo aí ela fica, pode ficar excluída. Mas não havendo, se consideram que isto seria um debate que se deveria fazer em Portugal também, ou se acham que não faz sentido e, portanto, devemos continuar agarrados aos 120 km/h. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Angelique. Então, para responder, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, relativamente, para nós vai ser, se pensam bem, e começam os primeiros dados a indicar isso, termos viaturas cada vez mais inteligentes e ter cada vez mais sensores nas autoestradas. A NSR, neste momento, já afirmou um compromisso para este biênio 2026-2027 com a Brisa, vai agora dentro de dias fazer com a Ascendi e está a desenvolver com outras concessionárias, em que vamos monitorizar muito de perto toda a sinistralidade de cada autoestrada e em que as concessionárias, elas próprias, estabeleceram metas de redução da sinistralidade. A autoestrada tem condições diferentes que tem fora das localidades, nas estradas nacionais, ou dentro das localidades. Do ponto de vista, nós nunca devemos dizer não a qualquer coisa de nova. A questão é esta, se terão aí neste momento reunidas condições ou não. Temos procurado, na ANSR, ir pela via do experimentalismo. Ou seja, fazemos pilotos, tentamos gerir os pilotos. É fácil, no fundo, monitorizar um piloto num determinado troço de autoestrada. É mais difícil em traçado urbano. Só há aqui uma preocupação, que é se tomamos medidas a vulso, porque eu acho que isso pode-nos trazer esta também estratégia nacional, que é vermos isto de uma forma mais holística, mais integrada, sistémica. Eu lembro-me da questão que se põe, baixamos o álcool ou não baixamos o álcool, por exemplo. Eu vejo essa medida, nada a opor, se houver pilotos que corram bem e simultaneamente estiver integrada noutros quadros de outras medidas. No quadro de outras medidas. E a autoestrada reúne condições para isso também, não é? A ver com o traçado, enfim, pronto. Tudo, não sei por aí. Bem, relativamente à questão dos incrementos dos meios em grandes eventos e os testes de balão, senhora deputada, tem sido aquilo, talvez, em que a ANSR mais tem investido, desde que eu cheguei a 11 de março do ano passado, mais tem investido. Temos ido aos grandes eventos, temos ido com stand, nós praticamente estamos ocultos, porque temos jovens, são hospedeiros, jovens, que se formos eventos jovens, temos, chamados hospedeiros, aqueles jovens que não são da ANSR e contactam com os jovens, é uma questão também de linguagem, de presença, onde temos aparelhos, e eu tenho todo o gosto em convidar a senhora deputada para visitar a ANSR, como os senhores demais deputados, em que podemos mostrar esses aparelhos, em que os jovens interagem com aparelhos e que podem medir à entrada e à saída exatamente qual é a tua taxa de sangue no álcool. Tem sido um acolhimento fantástico, bichas inteiras, esgotamento dos testes e os jovens aderiram. Se for eu ou alguém da ANSR ou for um agente policial, eles não fazem um teste. Se for uma máquina num stand que é a ANSR, mas está com jovens a acolher jovens, tem sido extraordinário. Fizemos esta experiência nós ao live, tivemos, por exemplo, nas Marés Vivas também em Viva nós lá. Vamos a mais sítios agora. E no? Em Vilar de Mouros, também tivemos em Vilar de Mouros. Em Vilar de Mouros foi interessante. Senhores deputados, em Vilar de Mouros foi interessante porque é um público já de outra idade, não é assim? Pronto, eu sou ainda do tempo inicial de Vilar de Mouros, não é? E iremos também a grandes feiras, iremos, por exemplo, à Feira do Ribatejo este ano. E, enfim, iremos a outras áreas. Tivemos no Alvibeja também, já para um público mais idoso. Sempre com públicos e segmentos muito próprios. Sim. E com conselhos muito interessantes, que eu vi muitos jovens que tinham estacionado os carros e a conselho de outros jovens que lá estavam, chamavam Uber, enfim, chamavam outros sistemas e um transporte. Ou então, eu vi ali o meu, estava ali como observador, mas nem estava identificado, e vi os jovens entre eles a tirar à sorte qual deles é que não ia beber, qual é que ele ficaria com a festa estragada. É mesmo assim, mas foi interessante porque demos esta opção aos jovens. É importante estarmos. Eles podem interagir com outros jovens e estão com as máquinas. Tivemos, por exemplo, também agora em Óbidos, na Vila Natal, e foi muito interessante. Senhores deputados, não só queria dizer uma coisa. O importante é que, conforme o público-alvo, assim nós temos que ter as campanhas, não é? E temos que inovar e ser empreendedores. Estamos a fazer esse esforço.
Muito bem, senhores deputados.
Faltava-me aqui... Sr. Presidente, eu queria responder uma coisa, não leva mal. Relativamente aos radares de velocidade média, nenhum deles tem no meio uma estação de serviço. Só se eles pararam o carro por avaria e tiveram a ver, quando não temos no meio, neste momento não tem informação nenhuma que tenha no meio uma estação de serviço. Nós evitamos isso. Pronto. Relativamente às recomendações, Sra. Deputada, a realidade é esta. Temos feito um enorme esforço, e sobretudo desde que eu cheguei à ANSR, para termos em dia, eu sei, é imperdoável, confesso, mas termos em dia a questão dos pontos negros. Estamos a decorrer 2023, vamos avançar para 2024 e vamos disponibilizar essa informação. Se ela não está, porque ainda não fizemos. É a verdade crua e nua.
Muito bem. Sr. Presidente, terminou então. Vamos ouvir agora o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento também os nossos convidados. E tentando não repetir muito daquilo que foi dito e já questionado, agradecer a vossa exposição e pedir-te, como se oferecerem e voluntariaram, quando puderem partilhar connosco então os números, até os que disseram aqui e partilharam com a Comissão, seria muito útil, porque me pareceram muito interessantes E que me parece igualmente interessante olhar, como certamente a Autoridade Nacional faz, para aquilo que acontece lá fora. Eu vivi muitos anos na Bélgica. Fui para a Bélgica recém-formado, portanto, na idade dos abusos e tudo mais. Eu não tenho automóvel, mas os meus amigos, alguns tinham. E aquilo que acabou de dizer é algo que na Bélgica funciona bem. Do tirar à sorte quem é que não vai conduzir. Não é? Eles têm um nome para isso, têm um personagem, é o Bob. É o Bob. Eu, quando cheguei lá, toda a gente falava do Bob. Eu não sabia quem era o Bob. E, realmente, era uma coisa que entrou no léxico comum. Era naturalíssimo, não era de todo mal visto ou visto com estranheza, que se decidisse no grupo de amigos quem é que ia ser o Bob naquela noite para levar o carro. Imagino que tenha sido uma campanha, uma série de campanhas com muitos anos, porque realmente havia outdoors, havia pancartas com o Bob um bocadinho em todo o país. Portanto, é algo que se calhar nós próprios também, a Autoridade Nacional, podemos fomentar olhando para este bom exemplo. Um outro bom exemplo, e que se prende com cidades, mas que eu acho, e depois vou ler aqui alguns dos pontos-chave dos relatórios, é aquilo que aconteceu em Helsínquia, porque Helsínquia, falou-se muito de Helsínquia aqui há uns meses, por ter conseguido estar 12 meses sem uma única morte dentro da sua cidade. Algo que me parece ser do mais elementar bom senso. Eu tenho mesmo muitas dificuldades. O quão confortáveis parecemos estar todos, enquanto sociedade, e até enquanto legisladores aqui na Assembleia da República, com o facto de haver tanta gente que continua a morrer nas nossas cidades. Tantos peões continuam a morrer nas nossas cidades, às vezes passando nas passadeiras e outras vezes passando nas passadeiras com um sinal verde para si próprios. Há algo que está profundamente errado. E eu estava aqui a procurar, como me lembrei enquanto estava a ouvir precisamente esta nota de Helsínquia, e encontrei aqui na página do Observatório da União Europeia para a Mobilidade Urbana, então, as medidas que o Observatório aponta para que estes 12 meses sem vítimas mortais tenha verificado. Redução dos limites de velocidade. No caso de Helsínquia, desde 2021, portanto, num espaço relativamente curto de tempo, passou-se para mais de metade das estradas com 30 km/h de limite de velocidade, portanto, passou de 50 para 30 km/h. Parece-me que é relativamente evidente, as leis da física assim o dizem, menor velocidade, o impacto, as probabilidades de danos permanentes ou de morte são menores. Redesenho das vias, portanto, aqui é muito interessante, interseções mais seguras, passadeiras elevadas, mais e melhor iluminação, tráfico, linhas de tráfego separadas para acomodar melhor o erro humano. É a expressão aqui usada, também parece importante, com o seu custo, mas alterações estruturais. Um terceiro ponto, promoção da mobilidade ativa e dos transportes públicos, também aqui referiram, que me parece ser o ponto quase sempre ausente quando falamos de segurança rodoviária, é, no fundo, se os dados nos dizem que há mais carros, bem, então porquê é que há mais carros? Porque se calhar se houvesse melhores transportes públicos, uma melhor rede e mais segura transportes públicos, se calhar também por aí estaríamos a contribuir para menores índices de sinistralidade. E, por fim, o enforcement. Portanto, enforcement seria a verificação, a garantia de que se cumprem as leis, e aqui falam de mais câmaras de vigilância, como já aqui falamos, de câmaras de controle de velocidade, mais verificação policial também das leis nas estradas. E lendo isto, tudo coisas com as quais o Grupo Parlamentar do Livre concorda e tem apresentado, tanto a nível nacional como a nível municipal, onde está representado, julgo que estes quatro pilares se aplicam perfeitamente, não só às cidades, mas à mobilidade no seu todo. E, portanto, no fundo, a minha questão, que não é bem uma questão, é, olhando para estes dados que nós temos do exterior, olhando para os bons exemplos e os exemplos fundamentados com estes relatórios, que são bastante completos, isto é o resumo do resumo, o que é que a Autoridade Nacional pode fazer, então, para, aplicando a realidade de Helsínquia, tentando transpor uma realidade como a de Helsínquia, que é diversa da nossa, certamente, adaptá-la e traduzi-la à realidade portuguesa, para que possamos também estar, pelo menos, 12 meses sem termos uma única morte lamentar em nenhuma cidade portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder, para terminar esta primeira ronda, faz favor, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, a Bélgica realmente é um país interessante, também eu conheço bem, não é? Estudei em Louvain na Laneuve, espero que foi lá também Louvain na Laneuve. E acontece que Portugal tem uma orografia, enquanto a Bélgica tem uma orografia mais ou menos idêntica pelo país inteiro, não é assim? Tirando aquela zona flamenga, não é? De Bruges. Portugal tem uma orografia muito variada, não é? E o tempo do caso das ilhas, não é? Eu aproveito agora para fazer aqui uma parte que, nas ilhas, esta questão da prevenção está no quadro das autonomias regionais e depois é o IMT, o Instituto da Mobilidade de Transporte Regional, ou a Subdelegação Regional de Transportes Terrestres. A redução de velocidade em muitas áreas justifica-se. Eu penso que é importante, e nós defendemos isso agora quando fomos apoiar as câmaras nos planos municipais, é que o próprio público, que também tem sentido seguro, para haver cidadania rodoviária, como falámos, tem que haver uma racionalidade, perceber o porquê dali ser 30, não é assim? Agora, Helsínquia é uma cidade plana, larga. Lisboa, enfim, primeiro construiu-se e depois é que se fez as vias, muitas vezes. Temos o caso da Marginal, não é assim? Seria muito bom na Marginal que se conseguisse separar, por exemplo, a ciclovia, né? Separar a mobilidade suave do resto. Sim, mas é pelo interior, é pelo perdão. Pelo perdão, depois está metade do ano que não pode funcionar, enfim, mas pronto. Eu acho que também aqui poderemos, perante a dificuldade de geografia, ir muito pelas condutas, sensibilizar, sobretudo, as novas gerações para as condutas, né? Não devemos ignorar nunca as boas práticas, né? E ver naquilo que elas são aplicáveis. A nossa ideia é sempre estar a convidar as câmaras que façam pilotos, que a gente acompanhe os pilotos, não é? Os municípios fazerem pilotos, acompanharem pilotos, se resulta ou não. Agora, Sr. Deputado, há uma coisa que é muito importante. Não basta fazer, é preciso avaliar, não é assim? E nós, às vezes, não temos essa grande tradição que, por exemplo, os belgas têm, que é, às vezes, também é um excesso, avaliam por tudo e por nada. Avaliar, ver os impactos, não basta só resultados, ver também os impactos disso. E nesse quadro dos vários tipos de mobilidade conseguirmos nós avançar. Sobretudo para evitarmos uma coisa importante que é os peões, né? Que são aqueles que estão mais vulneráveis. A mim preocupa muito as vítimas mais vulneráveis. Os peões, e sobretudo os peões menores, são importantes. Há áreas que as alterações estruturais são muito difíceis de fazer, né? Eu estou a imaginar, por exemplo, na Madeira, não é assim? Aquilo é muito difícil, com aquelas, e mesmo em algumas partes dos Açores também. De qualquer forma, senhores deputados, como tinha dito aqui ao senhor Presidente, reitero mais uma vez, gostaria muito, teremos todo o gosto em vos receber na INSR e podemos exibir esses números e depois posso ver aqui com o senhor Presidente a forma como achar melhor fazer-vos chegar um pequeno relatório relativamente a 2025, não é? Com dados concretos, se acharem bem.
Acho excelente, senhor Presidente. Nós elementos é que precisamos. Precisamos geralmente de elementos para poder também formatar, sim, melhor as nossas opiniões. Terminou ou não?
Ainda não, Sr. Presidente. Desculpa. Na parte da NSR, e penso que é um bem para o país, quanto mais informação tiverem do vosso lado, melhor decisão podem tomar. Isso acho que é bom. Eu queria dizer que nós estamos também muito, temos pugnado muito para disponibilizar ao público em geral o máximo possível de informação e temos agora já uma nova frente, digamos, da internet, que é a nossa sinistralidade online. E agora, Sr. Deputado, convidava-o. Observatório. Observatório.nsr.pt. Está. E nós, neste momento, penso dentro de um mês, teremos um novo site e teremos mais informação. Está dentro da transformação. Nós queremos, sobretudo, transparência e pôr tudo à disposição. Está bem? Sobre alguma campanha em específico, coisa assim, depois, se quiserem alguma pergunta em concreto ou ouvir alguma coisa, depois a gente enviar-vos todo. Está bem? A NSR está de portas abertas para a Comissão.
Muito bem, muito obrigado. Aguardaremos o envio dos elementos que vão ser disponibilizados, depois distribuímos pela Comissão, por todos os seus deputados. Eu registro duas inscrições para a segunda ronda e é isso. Então, Sr. Deputado João Paulo Graça... Do Chega. Faz
muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não ia fazer esta segunda ronda, mas dada a intervenção do Sr. Deputado José Carlos Barbosa, assim me forçou, mas tenho no fim meia dúzia de, ainda duas ou três perguntas para fazer à entidade, que é isso que importa aqui. O Sr. Deputado realmente demorou, perdeu 50% do tempo, tendo aqui uma entidade tão importante que nos podia responder, a criticar o Chega, mas tudo bem. Referir, e para isto ficar muito bem claro, eu não falei em polícia bom nem polícia mau. Portanto, toda a gente sabe o que é que o meu partido e eu pensámos das forças de segurança. O que eu falei foi dos radares que são escondidos para a caça à multa. Isso que fique muito bem claro. Quanto aos 50%, quanto aos 150 km/h, eu fiz uma pergunta barra opinião à entidade. Não disse que era uma medida. O Sr. Deputado quis aqui fazer, falou que eu vinha tipo, atacar o Estado, fazer do Estado um bicho-papão. Não, não foi isso, sabe? O Sr. Deputado é que aproveitou, já é a segunda vez hoje que refere isso, bem é falar dos quilómetros da autoestrada. Diga logo, o PS fez quilómetros de autoestrada, mas como eu referi, isto não é só fazer os quilómetros de autoestrada, eu vou voltar a referir. A Europa diz que tem havido apelos políticos para que o Governo implante formas e medidas mais céleres para a estratégia da visão zero de 2030. porque Portugal tem sido criticado por estar entre os países da Europa na redução das mortes de autoestrada. Portanto, isto não é fazer não é só fazer estradas. Mas deixo agora aqui ainda duas perguntas para a entidade, que se me pudesse responder eu agradecia. O que é que pensa, Sr. Presidente, sobre a não obrigatoriedade de as motas elétricas não terem os seus condutores de usarem capacetes? E se me consegue explicar, porque eu vivo isto todos os dias, que atravesso a ponte, se há algum estudo, se há alguma coisa, porque é que às vezes nós reparamos no Waze e depois no local, em que até certa altura o trânsito não está a fluir e depois dali para a frente flui, portanto, sem nenhum acidente, sem nada de maior. Se isto se tem alguma coisa, alguma explicação, porque às vezes nós vemos ali, eu venho a pensar, isto é um acidente, e depois chegamos a um certo sítio, o trânsito está a fluir e não há acidentes. Muito obrigado.
Está certo. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, faz favor. São 2 minutos, Sr. Deputado, vamos lá.
Obrigado, Sr. Presidente. Reitero os cumprimentos. Sr. Presidente da ANSR, um dos principais motivos de acidente automóvel é mesmo a distração com o telemóvel. E eu pergunto-lhe, e é uma pergunta, porque no fundo é pedagógica. Se acha pedagógico, por exemplo, um deputado fazer... Eu mostro-lhe aqui este vídeo, que é o Zeiro e Vezeiro a fazer vídeos a conduzir. Este vídeo até tem um título que é Os Opinecos da Esquerdoide. É um deputado, julgo que é um deputado que é youtuber, julgo que é de Chega, chama-se João Tili, e passa a vida a fazer vídeos a conduzir. Eu não percebo a velocidade, porque não dá para ver a velocidade, mas se reparar aqui na parte lateral, a velocidade até parece ser elevada. Eu pergunto-lhe como é que o senhor presidente da ANSR, porque nós estamos aqui, nós realmente somos titulares de um órgão de soberania, nós temos de dar o exemplo, e como é que o senhor presidente da ANSR vê este exemplo? Um deputado que vai na autoestrada, até tem aqui um micro, se reparar, tem aqui um micro, ou seja, ele está a falar para o telemóvel, vai olhando para o telemóvel, se reparar, olha, ele de vez em quando olha aqui para o telemóvel e vai falando da esquerda, eu não vou meter o áudio, mas ele deve estar a falar mal do PS, qualquer coisa assim, ele não dormiu esta noite a pensar no PS, e nas viagens que ele faz de Viseu até Lisboa, ele vai fazendo aqui estes vídeos, eu pergunto-lhe qual é a sua opinião, e como é óbvio, também, eu... Falei muito bem, não há polícias bons, nem há polícias maus. Há polícias. E quem falou aqui em caça à multa foi o Sr. Deputado do Chega. E o Sr. Presidente da ANSR teve a oportunidade de lhe dizer que os radares fixos são da vossa responsabilidade e os radares móveis são da responsabilidade das polícias. Ou seja, ele está a fazer uma acusação grave aos polícias, está a acusá-los de andar à caça à multa. Foi o que ele disse. Eu só estou a repetir o que o Sr. Deputado Chega disse. Acho que ficámos aqui todos esclarecidos. Está filmado, pode rever aquilo que disse.
Está compreendido. Percebemos claramente os seus pontos. Eu percebi, pelo menos. Tudo bem. Senhor Presidente da ANSR, são 4 minutos para responder e, no fundo, para concluir esta audição. Faz favor.
Muito bem. Obrigado. A questão do Waze, nós neste momento na ANSR estamos a desenvolver iniciativas com algumas plataformas, porque temos todo o interesse que nas plataformas esteja o máximo de informação, inclusive informação sobre radar, porque muita gente usa e aquilo que as pessoas usam é lá que deve estar a informação e nós sermos conectividades é muito importante. Estamos a desenvolver para ter o máximo de informação lá que ajuda uma condução segura, porque é um dos vertentes. Relativamente e à questão de Helsínquia, eu diria que a questão de Helsínquia está balizada, ou no fundo ela está, digamos, compaginada na visão zero da estratégia nacional. Pronto, está, e foi o Conselho de Segurança Rodoviário que teve isso, porque ela também é parte do sistema seguro que nós, com as 5 componentes que nós já aqui falámos. Relativamente, não levem a mal, senhores deputados, mas eu não pronuncio sobre questões políticas, como compreendem, sou um técnico, não é o meu percurso de vida, nunca foi, mas relativamente a qualquer informação, a qualquer infração ou possível infração, eu só tenho uma opinião, que é a opinião da lei, não é? Só tenho opinião. Não conhecia este caso, em concreto não conhecia esse caso. Exatamente. Agora, como o telemóvel, temos a percepção, com base nos dados que temos disponíveis, que é motivo de acidente, é. Pronto, e que isso é motivo de acidente, é. Para mais, quando há muitas viaturas, conseguem ter um sistema integrado, não é? E as pessoas usam. Relativamente às motas elétricas, se eu bem percebi, é aquelas que ainda não estão regulamentadas. Pronto, essa regulamentação é, não é da competência da ANSR, é da competência do IMT, por isso está na sede do IMT. Eles poderão se pronunciar, Sr. Deputado. Nada. E penso que... Eu gostaria só de dar uma nota, se permite para terminar, Sr. Presidente, é que, no meio deste processo também, é preciso que quem não quer conduzir bem, não é? Não conduza. E, por exemplo, no ano passado, tivemos 566 títulos de condução cassados, mais 128. Temos sido rigorosos nesta matéria. É também uma das áreas que importa ter em atenção, para além da subtração, não é assim? Nós, desde 2016, na ANSR, já subtraímos pontos a 129.406 condutores. É também outra área que é muito importante, porque isso também, enfim, vai modular, no bom sentido, as condutas dos condutores. Só gostaria também, Srs. Deputados, de vos mostrar algo importante, que é, para conseguir ter esse objetivo, nós também já estamos a definir campanhas, e, por exemplo, já temos este ano uma campanha toda, conforme públicos segmentados, está bem, muito localizada, que é um plano de ação de comunicação da ANSR. Estamos a fazer o nosso melhor. Eu cheguei em 11 de março, herdei uma equipa que é uma equipa fantástica. É fácil ser treinador quando a equipa é fantástica. Como? Por acaso até é. Eu é que vou atrás deles. Mas, ao longo dos vossos trabalhos, em todo o ano parlamentar, senhores deputados, contem sempre com a ANSR, sempre for necessário com o nosso programa, teremos todo o gosto em vos receber, se acharem por bem, e depois os dados, senhor Presidente, se alguém puder fazer chegar depois o meio de comunicação para os enviar, tenha a bondade.
Sr. Presidente, sim senhor, o meio de comunicação é fácil, basta enviar um e-mail e para o e-mail que consta da convocatória, por exemplo, sim, basta, é fácil, estamos...
Sim, para aquele técnico lá está.
Sim, e depois distribuímos por todos os seus deputados. Agradeço a vossa participação, a vossa disponibilidade. Com isto encerramos os trabalhos longos do dia. Amanhã temos mais, 10 horas em ponto. Senhores deputados, muito obrigado. À ANSR, muito obrigado também. Estão encerrados os trabalhos.